Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que nos seguem pelos meios de comunicação da Alesc, as pessoas que estão aqui na galeria da Alesc. Eu, como médico, não podia deixar hoje de dar um pitaco, né, a respeito de mais um assunto de saúde. Hoje foi um dia importante, senhor presidente. A Carmen Zanotto, nossa secretária, deputada federal, ela esteve aqui fazendo um balanço das ações da Secretaria de Estado da Saúde e, de vez em quando, eu, como fui já secretário de Estado, a gente, às vezes, tem aqueles momentos de introspecção e pensa com a gente mesmo, né? O que fazer, deputado Sareta, para enfrentar tanta coisa ao mesmo tempo, tantas frentes de batalha que nós temos no meio da área da saúde? São cirurgias eletivas, é a dengue agora, essa encrenca, deputado Lunelli, né? São cirurgias represadas no estado inteiro, são faltas de UTI, é a saúde mental e tantas outras coisas, assim, que a gente tem que dar, sinceramente, os parabéns para quem assume a cadeira de ministro da saúde, de secretário estadual de saúde e secretário municipal. Essas pessoas enfrentam o dia a dia tentando resolver a saúde das pessoas. Para eles, eu quero mandar o meu grande abraço, o meu reconhecimento, né, pela força, pela vontade de ajudar. Mas hoje estou aqui para falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Ei, tem muita gente fumando ainda, Sareta. Ma Dio Santo, né? Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Dia de fazer um alerta mundial sobre as doenças e mortes que são, na realidade, evitáveis e que são relacionadas ao tabagismo. Fumar faz mal, todo mundo sabe, mas parece que não, muitas vezes não aprende. Em 1996, nós tínhamos aproximadamente 35% das pessoas fumavam. Hoje, é lógico, decresceu bastante esse número, 10%, mas ainda tem muita encrenca em relação ao cigarro, né? E eu poderia dizer, o malefício do cigarro é sabido para os pulmões, para as vias aéreas, enfim, para o cérebro, aparelho respiratório em geral, a saúde das gestantes e dos seus bebês. Tem muita alteração de crianças que nascem, por exemplo, e a gente não sabe de onde que vem tanto caso de autismo. Um deles, a ciência coloca como uso de drogas, uso de medicamentos, alguns medicamentos, e também o consumo de cigarro durante a gravidez. Não há benefício, portanto, em fumar, só prejuízo. O fumo causa cerca de 50 doenças diferentes e é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil, em média 23 por hora. É um risco evitável, todo mundo sabe, mas o problema é que ninguém leva muito a sério. E dados apontam que o custo do ato de fumar para a saúde pública seja de 125 milhões de reais por ano, o equivalente a 23% do que o país gastou em 2020, por exemplo, para enfrentar a pandemia da Covid. Uma comparação importante: o valor que o governo arrecada com a venda de cigarros é cerca de 10% do que ele gasta no SUS. Então, o custo de cada paciente, por exemplo, com câncer, um câncer de pulmão, um câncer de esôfago, câncer de traqueia, câncer de língua, que são doenças altamente complicadas, o enfisema pulmonar, a bronquite crônica dado pelo cigarro, geralmente são pacientes complicadíssimos. E, por conhecer e por já ter trabalhado algum tempo em unidade de terapia intensiva, são pacientes complicados e que muitas vezes não resistem. Destaco que já são 36 ações legais para reduzir o tabagismo no Brasil. A ação pioneira foi a Lei 9.294, de 1996, que proibiu o fumo em ambientes fechados e restringiu a propaganda em rádio e TV. A gente sabe que quem entra num avião não pode, né? E tudo começou com essa, com essa lei, com esse debate, porque o cara fuma e o outro que não fuma também aspira o mesmo ar contaminado, né? Já as imagens fortes que embrulham o nosso estômago ao mostrar as consequências do fumo são estampadas nos maços de cigarro desde 2001. Isso foi fruto de uma medida provisória que depois se transformou em lei por iniciativa do ministro da Saúde, José Serra, que ajudei a aprovar quando eu fui deputado federal. O Brasil foi o segundo país a adotar a medida. O primeiro foi o Canadá. Desculpe. Mesmo com todas essas ações de desestímulo ao tabagismo e de acesso a tratamento pelo Sistema Único de Saúde, para se largar o vício, temos cerca de 19 milhões de fumantes. O Brasil, nos anos 60, como eu disse, 35% eram fumantes. Hoje, 10%. Mas nem tudo são flores. Caros amigos, a redução de fumantes provocou uma resposta do mercado, sempre o mercado, que passou a oferecer alternativas, entre aspas, principalmente para atrair o jovem, público jovem. Estou falando do cigarro eletrônico, que tem comercialização proibida no Brasil, mas está em tudo que é canto. Com sua aparência moderna, sabor atrativo e sem o cheiro desagradável do cigarro tradicional, ele se tornou uma moda, uma grife. Mas o cigarro eletrônico faz tão mal quanto o cigarro comum. Contém nicotina e 2.000 outras substâncias, incluindo agentes cancerígenos comprovados. E a situação se torna ainda mais grave por ele ser vendido ilegalmente, sem controle de órgãos fiscalizadores, como principalmente a Anvisa. Ou seja, não dá para saber ao certo a quantidade de nicotina que esses cigarros eletrônicos têm. Não tem um controle desse nível, né, de nicotina, ou seja, pode ser que esteja ingerindo muito mais nicotina do que aquilo colocado ali e que se pensa ter. Diante desse cenário, não devemos fechar os olhos para um problema que nos circunda, que você vê até muitas pessoas que trabalham aqui, acabam consumindo e não sabem o mal que estão, estão fazendo para si mesmos. Nesse sentido, eu quero destacar projetos de lei que tramitam nessa casa do deputado Jair Mioto, que até me concedeu uma parte do tempo, está ali na galeria, né, e do Rodrigo Minotto também, que buscam coibir o uso de cigarro eletrônico em Santa Catarina. Parabéns aos dois deputados. Como eu já disse, o produto é proibido no Brasil, mas tem um mercado alimentado pelo contrabando e está socialmente aceito em diversos ambientes. Pesquisas indicam que 600 mil pessoas fazem uso desse dispositivo. É preciso, portanto, atacar o problema, né? Então, como médico, assim, tem algumas datas importantes e que ficaram na história do país até que se começasse a tomar atitudes. E a atitude, principalmente, que tem os médicos é fazer medicina preventiva, alertar, divulgar, convencer e, às vezes, até constranger para que as coisas funcionem. E isso tem repercussões não apenas na saúde das pessoas, mas também no custo que isso tudo tem no Sistema Único de Saúde. A bebida, o cigarro, droga, né? Falamos hoje tantas vezes sobre o atendimento de pessoas, né? Com o atendimento psiquiátrico, psicossocial, é muito complicado. E tudo isso, ele funcionaria melhor e nós reduziríamos bastante os gastos com saúde pública se a gente pudesse divulgar cada vez mais e sair da influência nociva de tantos meios de comunicação e das potências multinacionais que fazem, que impelem e que fazem, por exemplo, uma modinha fumar cigarro eletrônico. Obrigado, senhor.